Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 5. Estamos estudando a igreja de Jerusalém em Atos. Hoje de manhã nós vimos qual é a forma com que Deus nos une como uma só pessoa, como igreja. E vimos que daquela multidão de 17 etnias diferentes contidas em Atos 2, com um monte de gente, com diferentes tipos de falas, com diferentes tipos de comidas, com diferentes tipos de vestimentas, conseguem ter um só coração e uma só alma. Aprendemos que a igreja é a comunidade da unidade na diversidade. Aprendemos hoje de manhã que a igreja é a comunidade da graça e precisamos proclamar essa graça que restaura, que cura, mas também que educa. Tito 2:11 diz que a graça nos ensina a viver de maneira sensata, piedosa no presente século, de forma justa, sensata e piedosa no presente século. E aprendemos que quando a graça dá uma pegada mais forte em nós, nós temos que ter a mesma atitude quando a graça nos beneficia, não é? Porque quando a graça beneficia, a gente canta, levanta as mãos para o céu, fecha os olhos, diz glória a Deus, mas quando ela nos educa, a gente reage um pouco. Aprendemos que a nossa reação tem que ser igual. Quando Deus nos ensina e quando Ele nos beneficia, eu tenho que ter gratidão, porque no momento em que Deus me ensina, isso é prova também que eu sou filho dEle. E aprendemos que a igreja é a comunidade da unidade e da solidariedade. E hoje à noite nós vamos aprender que a igreja, ou ser apenas igreja, é ser a comunidade da disciplina. O livro de Atos é um livro que mostra a expansão do Evangelho, o crescimento da igreja, num ambiente comum da vida. E ambiente comum da vida, nós temos conflitos externos e internos, não é assim? Não é assim que a gente vive cotidianamente como família? Nós não temos pressões externas como família? Não é? Às vezes os nossos filhos chegam em casa dizendo: ah, pai, ah, mãe, olha, o colega lá do colégio, ou amigo da faculdade, ou o colega do trabalho está me pressionando, me perseguindo, estão exigindo isso de mim. Pressões externas. Mas muitas vezes as pressões são internas. Quando a gente tem um conflito conjugal, um conflito entre pai e filho, nós divergimos em alguma opinião, mas como família a gente vive essa vida diária de conflitos externos, conflitos internos, assim também é a igreja. A igreja no livro de Atos, ela vai crescendo e também tendo que lidar com conflitos externos e conflitos que são gerados de dentro dela, pelos seus próprios membros. E Deus nos ensina no livro de Atos como que devemos agir e como Ele age no meio desses conflitos internos. Então olha só o que diz o versículo 36 e 37 de Atos 4. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui nós temos um grande finale da igreja como comunidade da solidariedade e da assistência. E aí isso faz com que algumas outras pessoas, precisamente um casal chamado Ananias e Safira, queiram a honra dessa atitude natural, dessa atitude amorosa, dessa atitude desprendida de Barnabé, que era chamado, na verdade, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, filho da exortação. E provavelmente ali Barnabé, quando diz: olha, Pedro, eu tinha esse terreno aqui, eu estou vendendo este campo, use esse dinheiro para assistir esses crentes, essas viúvas. Nós vimos em Atos capítulo 6, versículo 1, que as viúvas eram atendidas na distribuição diária. Use esse dinheiro, esse terreno foi vendido, está aqui a posse desse terreno. Use, Pedro, esse dinheiro, usem, apóstolos, para atender as necessidades da igreja. Provavelmente isso pode ter ali causado alguns comentários. Olha que demonstração de desprendimento, de amor, de consideração de Barnabé. Ananias e Safira, desses crentes picanha, sabe, carnal, que sangra quando a gente corta, mal passada ainda, que não estão ainda crescendo no conhecimento do Senhor, insistem em ficar parados, não frequentam a IBD, vem no culto quando dá na telha, não é? Ah, se está muito calor a gente não vai porque tem que se abanar, se está muito frio a gente não vai porque a igreja é muito fria. Você viu que a igreja, o lugar onde nós nos reunimos, é muito quente ou é muito frio? A gente sempre tem desculpa quando a gente não quer crescer. E Ananias e Safira, é desse tipo de gente que leva a vida cristã meio no oba-oba. O discípulo oba-oba, não é? O discípulo do eu só vou quando é bom para mim. E acabam tendo atitudes de coração que não são atitudes que agradam a Deus. Então o conflito começa a ser gerado internamente. O enfraquecimento da igreja como uma instituição séria da parte de Deus está em jogo nos nossos dias. Você já ouviu alguém dizer que a igreja é um grupo de hipócritas, por exemplo? Já ouviu isso? Você já ouviu alguém dizer que é uma união de falsários? Já ouviu isso, falarem da igreja? Já ouviu isso dos seus colegas no mundo, não é? Que igreja? Que isso que esses camaradas andam fazendo com o nome do Senhor, com o nome de Deus? Você acha que eu vou seguir esse tipo de coisa? Já ouviu isso? Por quê? Porque a igreja está sofrendo de um mau testemunho enorme por causa de um grupo de pessoas por aí que andam insistindo em falar que são igreja, não são coisa nenhuma, porque não tem nada a ver com a igreja bíblica, mas eles botam lá na placa, igreja, vimos isso no início dos nossos estudos aqui, nos passinhos de Jesus. Olha que bonitinho o nome. Igreja Evangélica Pedacinho do Céu. Olha que bacana. E eles insistem em se chamarem igreja, fazem coisas erradas, e isso traz um testemunho terrível. Há um autor que diz que há algumas vergonhas para Deus, e uma delas hoje é a igreja. Porque a igreja sofre uma crise de testemunho, uma crise de santidade. Escândalos e mais escândalos envolvendo homens de Deus que esquecem que estão a serviço de um Deus separado de toda e qualquer manifestação do mal. Estamos vivendo uma crise de pureza. A igreja não é mais pura por aí. A igreja não tem mais nada a ver com a pureza de Deus. Essa é a marca da igreja pós-moderna. Quer ver só? Vamos assistir aí um filme de um camarada orando quando recebeu uma propina. Essa é a igreja pós-moderna.
Vamos fazer oração aqui.
Eles combinaram a propina, tá tudo certo, lá em Brasília, e olha agora.
Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui. Sabemos que nós somos falhos, somos imperfeitos, mas eu tenho sempre que nos purifica de tudo pecado. Pai, nós somos gratos pela vida do Paulo, por esse instrumento de bênção para as nossas vidas, para essa cidade, porque o Senhor contempla a questão do seu coração. Santas são as investidas, Senhor, de homens malignos contra a vida dele, contra as nossas vidas. Nós precisamos dessa tua cobertura, dessa tua graça, da tua sabedoria, de pessoas que tenham, Senhor, armas para nos ajudar nessa guerra. E acima de tudo, Senhor, todas as armas podem ser falhas, todos os planejamentos podem falhar, todas as nossas atividades, mas o Senhor nunca falha, o tirou aqui pessoas para condicionar e levar o coração aonde o Senhor quer. A sentença é o Senhor que determina, o parecer, o despacho é o Senhor quem faz acontecer. E nós pensamos que livramento da vida do irmão, dos seus filhos, dos seus familiares, ó Pai, quando dá a vida, Senhor, do lugar, como a minha vida. Nós precisamos de uma cidade diferente. O Senhor tem uma cidade diferente para nós. Tu tens um novo tempo para nós, Senhor. E a tua palavra despede o que eu te darei. Eu creio, Senhor, na tua palavra. O Senhor é verdade. O Senhor é nossa justiça. O Senhor é aquele que abre as portas. Meu Deus, a tua palavra diz que serão verdadeiros. Serão constituídos em nada aqueles que se levantaram contra nós. O Senhor um dia pegou o reino.
E aí ele vai orando, orando, agradecendo a Deus porque está recebendo propina em Brasília. Essa turma toda está sendo caçada pela Polícia Federal. Esse camarada tem um nome como deputado, pastor Brunelli Filho. Esse indivíduo não deve merecer o meu voto e o seu voto. Estou dizendo isso publicamente porque isso está na publicidade. Gostaria de ter uma conversa séria com ele, inclusive sobre a oração que ele fez. Para não trazer juízo sobre si mesmo. Essa é o perfil da igreja pós-moderna. Nós estamos vivendo em dias de uma crise de identidade eclesiástica enorme. Está vendo? Sendo gerado da própria igreja. Isso não é pressão externa. Isso não é um ateu orando. Isso é um indivíduo que se diz evangélico, crente em Cristo Jesus. Frequenta alguma igreja por aí? Eu não consegui ainda descobrir a igreja dele, mas vou descobrir para falar para vocês. Porque está aí. Essa situação é uma situação gerando internamente um conflito que nós vamos ter que lidar. Nós vamos nos calar diante disso? Será que Pedro e a igreja de Jerusalém se calou diante daquele momento em que Ananias e Safira revelam problemas de coração? Então vamos ver. A igreja como comunidade da disciplina é usada por Deus para impedir a tentativa satânica de minar a eficácia do testemunho da igreja. Deus usa a igreja para dar um breque naquilo que é artimanha satânica contra a própria igreja. Essa é a estratégia, é assim que Satanás trabalha. Olha o que diz o texto, vamos aí em Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Isso não tem problema, ninguém é obrigado a dar tudo. Pedro não saiu falando agora, ó, vendam como Barnabé fez os seus bens e tragam tudo para a igreja. Pedro não fez isso, não houve uma campanha com respeito a isso, nada. Isso era espontaneidade de Barnabé, deveria ter sido de Ananias. Mas Pedro faz uma revelação fantástica. Pedro diz que Satanás encheu o coração de Ananias e Safira. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Satanás, como diz Pedro, que está aqui em Atos 5 e que escreve depois a epístola de 1 Pedro, capítulo 5. Abre aí comigo, 1 Pedro, fica antes de 2 Pedro, não é? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, diz o seguinte: tomem cuidado, igreja, muito cuidado, sede sóbrios e vigilantes. Atenção, diz Pedro, abram seus olhos, fiquem atentos, vigiem. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás está a todo tempo nos observando, nos olhando, e ele está montando estratégias para me usar e usar você contra a própria igreja. Pensa que é fácil ser um crente como você, um diácono, se você é diácono? Não é fácil, Nós sabemos disso. A todo tempo, Satanás está, de alguma forma, sendo um grande estrategista para encher o nosso coração. Ele é um leão que está ao derredor, pronto a nos devorar. Mas Pedro diz: resisti-lhe firmes na fé. Um outro apóstolo, quando escreve a sua epístola, Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Agora volta para Atos. Ananias e Safira não resistiram coisa nenhuma. Eles gostaram do cochicho do capeta. Eles gostaram da conversa de Satanás. Satanás foi enchendo o coração deles e eles começaram a gostar dessa ideia de levar parte do dinheiro e dizer que era o todo. Aí que está o erro. Dar metade não é errado. Vender uma propriedade, chegar com 50% e dizer: Pedro, está aqui 50%. 50% vão ficar para nós, tá bom? Mas 50% é da igreja. Use para a assistência dos santos. Não tem nada de errado nisso. Também é louvável, digno, é também um sinal de espontaneidade, de amor. Mas eles queriam a honra do todo, dando só 50%. E mentiram. E mentiram. Então Pedro diz: espera aí. Por que que vocês estão permitindo que Satanás enche o coração de vocês? Deus começa a usar a igreja para impedir a tentativa satânica, diabólica, de minar a eficácia do testemunho da igreja. Igreja serve para isso, para me ajudar e para ajudar você a impedir que Satanás use a minha vida e a sua vida para que o testemunho da igreja de Cristo seja afetado aí fora. E, gente, isso dói. Dói. É duro falar isso para você. Eu prefiro pregar sobre o Deus dos Impossíveis, que é a próxima série que nós vamos pegar. Até cantamos aí os milagres de Deus são enormes como ele é, não é? Nós vamos ter uma série, a próxima série é o Deus dos Impossíveis. Vamos ver o que Deus pode fazer através da sua história com a humanidade e pode fazer com você. É muito melhor pregar essas mensagens. Mas na Bíblia também tem Atos 5, que diz: olha, eu quero que você, como pregador, também avise a igreja de que muitas vezes Satanás irá tentar contra a sua vida como crente e contra a minha vida, e tentará minar o testemunho da igreja através de conversas que ele vai tentar encher o meu coração, como fez com Ananias e Safira. Qual é a questão aí? A questão é a mentira. E aí a próxima verdade que nós temos: a igreja como comunidade da disciplina é usada por Deus para demonstrar que a Santíssima Trindade, que aí tem Deus na história, tem o Espírito Santo, tá bom? No versículo 3 tem o Espírito Santo, no versículo 4 tem Deus, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tá bom? Se agradam da verdade e não da mentira. A Santíssima Trindade se agrada da verdade e reprova a mentira. É isso que está acontecendo aí em Atos capítulo 5. Qual foi a estratégia de Satanás? Mintam! Mintam! Digam que é tudo, mas é só 50%. Mintam! Olha o que Pedro fala no versículo 3. Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E isso me assusta, e deveria assustar você. Não foi alguém que chegou para Pedro e: Pedro, eu preciso falar uma coisa de Ananias e Safira. Eu estava passando pela casa deles e ouvi os dois combinando. Olha, botei meu ouvido na janela e ouvi Ananias e Safira combinando dar 50% só. Quem é que conta para Pedro que Ananias e Safira estavam mentindo? Diz aí na sua Bíblia: o Espírito Santo. A gente não esconde nada de Deus. quando em outro ministério envolvido, eu fui procurado por um indivíduo e ele disse: posso conversar com você? Falei, claro. E ele disse: eu tenho um caso muito sério para tratar e preciso de ajuda. Eu descobri um desvio enorme na instituição de dinheiro. E eu disse: como é que você descobriu? Ele: nem te conto. Porque esse camarada também trabalhava no financeiro da instituição. E ele disse assim: todos nós lá temos senhas próprias. Cada um de nós tem uma senha. Eu não sei a senha do outro. Se eu precisar alguma coisa da planilha do outro, eu preciso pedir e ele vai me dar. E olha, eu bati a minha senha, porque eu só conheço a minha senha. Não conheço outra. Se você me perguntar o que eu bati isso. Pá, 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 li, li, li. E abriu a planilha de tal pessoa no meu computador. Eu não sei explicar isso, nem um técnico explicará, mas alguma coisa aconteceu, e à medida que eu bati a letra A, saiu a letra W. À medida que eu bati a letra B, saiu a letra O. À medida que eu batia o número 2, saiu o número 4 e saiu a senha do outro, e essa planilha foi aberta aos meus olhos, e eu descobri um desvio assustador de dinheiro da instituição. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo dando de bandeja revelações de mentiras, que se ele não desse, certamente o homem não seria capaz de descobrir. Deus é assim. Ele está interessado na pureza, na santidade e no testemunho do seu povo e do seu corpo. E ele não vai permitir que mentiras escondidas, as sete chaves, aquelas que nós achamos que nunca ninguém vai descobrir, ao bater uma senha que não tem nada a ver com a senha do outro, abre-se na minha frente todo o pecado da mentira do meu irmão. Foi isso que aconteceu, sem computador, sem senha, lá em Jerusalém. Pedro teve uma revelação do Espírito Santo, e o Espírito Santo disse para Pedro: eu quero que você saiba uma coisa, Ananias e Safira estão mentindo. Na hora que eles chegarem aí, eles vão contar uma história, é mentirosa, a história verdadeira é essa. Porque Pedro já sabia. Olha lá o que ele diz. Reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Morreu, gente. A Bíblia está dizendo que, ouvindo estas palavras, Pedro só falou: você mentiu ao Espírito Santo e ele me revelou. E eu quero dizer para você que eu sei essa história por causa do Espírito Santo. Ananias caiu e expirou. Parada cardíaca, fulminante. Se você assiste uma coisa dessa, o que você ia sentir? Se você estava mais ou menos pensando em mentir, e a gente vê uma coisa desse tipo acontecendo, o que você ia sentir? Você ia mentir no dia seguinte? Essa história aqui a gente precisa contar para os nossos filhos que andam mentindo de vez em quando. Ó, o que acontece? Já era mentiroso. Você ia mentir? Nem eu. Está vendo? Com Deus não se brinca. A Santíssima Trindade está levando a sério a igreja. Deus não está brincando de igreja, nem brincando de Deus, como nós vimos no domingo passado. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, está lá a igreja reunida. A gente fica 1 hora e meia aqui, fica reclamando que o culto está demorando, né? 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias. Estão em culto lá. Continuaram em culto. Irmãos, vamos continuar louvando aqui. Tem mais coisa que vai acontecer hoje. Pedro já sabe. Ele disse: acalmem o coração de vocês. começa a cantar, o povo cheio de temor, agora o louvor já é diferente, é cheio de temor, e aí eles estão cantando, 3 horas depois, Pedro provavelmente pregou, não é? Falou algo, então entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que aconteceu com Ananias, porque vai para o culto, depois você entra, ela achou que ele estava lá no meio da turma, e não viu Ananias, porque era pouca gente, né? Quantas pessoas eram mesmo? Nós vimos hoje de manhã, 8 mil pessoas, Ananias está no meio aí da turma, ele já entregou, agora sou eu que vou entregar, vem lá, Safira. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ele já sabe, o Espírito Santo já contou para ele. Ele sabe até o valor que eles iam falar. Tanto que ele disse, você vendeu por tanto? Então, ela respondeu, sim, portanto, mentira. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Você está achando que pode esconder alguma coisa de Deus, minha filha? Vocês estão achando que vocês podem fazer isso com Deus, minha gente? Diz Pedro. Pois saiba que está à porta aos pés do que sepultaram o teu marido. A igreja olhou para trás, estão jovens lá. Pé meio sujo de barro, porque foram enterrar o camarada lá. E Safira morre por mentir ao Espírito Santo. No mesmo instante, versículo 10, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando sepultaram-no junto do marido. Gente, isso precisa criar algo em nós. Eu não estou vendo isso, mas eu estou lendo uma história verdadeira que aconteceu, e Deus está dizendo para mim e para você, eu quero ter um papo aberto com vocês, Igreja Batista de Vila Mariana, o seu pastor está expondo o livro de Atos, isso está no meio, não posso pular isso, e Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje à noite, eu quero dizer para vocês, Igreja Batista de Vila Mariana, não me tratem com desdém, não achem que vocês podem me enganar, porque eu sou um Deus que não pode ser enganado, eu sou um Deus para quem não se pode mentir, e eu vou revelar, por isso eu estou dando uma oportunidade a todos vocês, se vocês estão permitindo que Satanás encha o seu coração, pare já. Você pensa que eu não parei? O que, que você acha que eu fiz durante essa semana quando eu li esse texto? Hã? Você acha que eu pensei em cada um de vocês? Você acha que eu pensei isso, minha gente? De longe que não. Eu pensei em mim. Senhor, o Senhor está falando para mim. Isso aqui é comigo, o que que eu estou fazendo que eu estou escondendo? Sonda o meu coração, revela para mim se há algum caminho mau, e eu quero confessar. Que isso me assusta, eu vou dizer para você, um texto como esse, assusta você, e assustou o seu pastor. Deus está falando comigo, eu creio piamente nisso, minha gente. Eu tenho dito para vocês que eu creio na palavra de Deus, como palavra viva de Deus, como carta viva desse Deus que fala comigo através das Escrituras. E Deus está falando conosco. Avaliem os seus corações. Não quero mentira no meio do meu povo, mas também não quero muitas outras coisas. Efésios 4:25 diz, deixem a mentira e falem a verdade uns com os outros. Mas ele diz para a gente deixar outras coisas. Hoje de manhã eu falei de 1 João 3,15. Abre lá, 1 João 3,15. A Bíblia também diz, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Deus também está dizendo, eu também não quero ódio no meio de vocês. E ódio é uma coisa que a gente esconde. Esconde até do objeto do ódio. quando aquele ódio é hipócrita, não é? A pessoa vem na frente da gente, oi, como é que vai? Tudo bem? Deus te abençoe. Pessoa vira as costas, a pessoa chega a murmurar, eu te odeio no amor de Jesus. Porque ódio a gente esconde. As pessoas podem nunca saber que nós o odiamos. Os odiamos. Mas Deus conhece. E Ele revela. Então, gente, se há ódio no meu coração contra o meu irmão, Deus está falando, isso é assassinato, parem com isso, eu não quero isso no meio de vocês. Também, além de ódio, Ele diz um monte de coisa que Ele não quer ver em mim. Abra aí sua Bíblia agora em Colossenses capítulo 3. Tem um monte de coisa, um monte de sentimento, um monte de emoções, um monte de vontade que Deus diz, façam morrer isso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintam um ao outro. Tudo isso tem que estar fora dos nossos relacionamentos, fora do nosso coração, longe da nossa pessoa. E não se engane, Deus revela. Não se engane, Ele mostra. E mostra para mim, e mostra para os seus pastores. E você fica assustado. Como é que o Senhor sabe disso? É Deus revelando. Depois de toda essa situação, o que é que acontece? Volta para Atos capítulo 5, olha só. As mortes, as disciplinas, a igreja sendo a comunidade da disciplina, é usada por Deus para produzir temor para com a santidade do Senhor. Isso aqui não é para a gente ter reações do tipo, ai, que igreja dura, ai, que Deus terrível, esse não é o Deus que eu quero servir. Bom, se não é, então é melhor sair fora mesmo, porque esse Deus é sério. Ele adora rolar com a gente no tapete, como eu disse a semana passada, mas Ele tem exigências, como eu, como pai, tenho. Esse Deus, Ele é amoroso, mas também é santo. Ele é gracioso, mas também é justo. Ele é misericordioso, mas também é puro. Não esqueçamos disso. E vale a pena, gente. Vale a pena entrar nessa santidade, nessa justiça, nessa pureza de Deus. Olha o que diz o versículo 11. Sobreveio grande temor. Expressão grande temor é a expressão mega phobos. Nós conhecemos essas duas palavras da língua original grega. Mega, megalópolis, megalomaníaco. O que é isso? É gente que tem mania de grandeza, uma cidade grande. A gente conhece a palavra megas, grande, enorme, suntuosa. Phobos, a gente conhece também, fobia, medo. Suntuoso medo, temor, veio. É medo mesmo, eu tenho medo. Estou abrindo meu coração com vocês. Eu leio esse texto, eu tenho medo. Por isso não vou mentir, não vou odiar. Não vou me prostituir. Eu vou lutar contra isso. Eu vou resistir Satanás contra isso. E ele vai fugir de mim. Porque eu não quero ter que encarar a fúria desse Deus. É melhor eu rolar com ele no tapete. Quando ele me fizer a exigência, sim, Senhor, eu vou obedecer, o Senhor sabe que eu estou obedecendo, está aqui. E ele vai dizer, muito bem, você está obedecendo, vamos rolar no tapete. Mas vai ter momento em que Deus de novo vai falar, olha aqui, eu não quero essa atitude como meus filhos, muda essa, eu já estou mudando, Senhor, pode ficar tranquilo. É isso que ele quer gerar em mim e você. Vamos rolar no tapete com Deus. Mas vamos ouvir muito bem quando ele faz as suas exigências. E resista. Resista o cochicho do capeta, a conversação de Satanás no nosso coração. Vai lá, só uma vez, faz uma vezinha só, é pouquinho, ninguém vai saber. Vai sim, quero frustrar você, vai sim, Deus vai revelar. E aí, você vai ter que lidar com as exigências dele. Então, quando ele diz, para, muda, não é assim? Sim, Senhor, estou obedecendo, é isso que eu vou fazer. O que a gente faz como pai quando um filho faz assim? Não é essa atitude que eu quero de você. Pode parar. E eles param, obedecem o que a gente faz. Olha aqui, vem cá, eu quero dizer para vocês que eu tenho um grande orgulho de ser pai de vocês. E porque vocês estão obedecendo, hoje vocês podem escolher o que vocês... E aí vem os benefícios. A gente não faz isso como pai, como mãe. Deus também faz como Deus, pai. Vocês estão me obedecendo, então vem benefícios. Agora, não obedece, o que acontece? Vem disciplina. Então, Deus está nos advertindo, vamos ouvir. Vamos ficar com a parte boa, minha gente. E quando ele disser para nós, pare, essa atitude não tenha esse sentimento, para, ódio por quê? Não é assim, sim Senhor, não vou odiar, miserável coração, vou resistir Satanás, vou resistir o meu coração e vou amar no lugar de odiar. Isso é grande temor. Viu só? E se fizermos isso como igreja, nós vamos ganhar. Vamos ganhar, sempre. Se não fizermos, Deus vai disciplinar. Aí a gente pode ganhar ou perder. Ananias e Safira perderam. A igreja ganhou. A Igreja Batista de Vila Mariana está vendo tudo isso aqui na Bíblia para ganhar. Diante disso, nós temos uma decisão a tomar. Nós vamos obedecer, Senhor. Pode ficar tranquilo, que a hora que o Senhor advertir, nós estamos obedecendo. Porque nós entendemos que precisamos temer ao Senhor como igreja de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, Igreja Batista Vila Mariana, a rolarmos no tapete com Deus. Mas quando Ele fizer as advertências, estarmos bem atentos dizendo, sim, Senhor, eu vou obedecer, não tenha dúvida, Senhor, é isso que eu vou fazer, porque isso agrada o teu coração. Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, porque a tua palavra é viva e eficaz. E nos ajuda a entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor deseja dos nossos corações, das nossas mentes e da nossa vida. Senhor, nós oramos agora diante de Ti, cheios de temor, diante do poder da Tua palavra. Palavra dura, palavra que nos adverte, mas que ao mesmo tempo também nos dá toda a segurança e solidez de que ao ouvirmos as Tuas advertências, teremos bênção sem medida. Ajuda-nos como igreja a avaliarmos os nossos sentimentos, a avaliarmos, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas ações. E, Senhor, se estamos ouvindo a conversação de Satanás, dá-nos força e poder através da Tua palavra e da ação do Teu Espírito a resistirmos o diabo para que ele fuja de nós. Pai, abençoa a Tua igreja. Faça de cada um de nós filhos que agradam a Ti na beleza da Tua santidade. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor desse Deus maravilhoso, gracioso, mas também santo e puro, e orientação e direção do Espírito Santo que tudo sabe, tudo conhece do mais íntimo do nosso ser, nos ajude como igreja a avaliarmos as nossas vidas e então vivemos de maneira justa, sensata e piedosa no presente século. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém e amém.